Olá, estamos de férias ainda e nesse episódio teremos mais convidados especiais. Eu sou Letícia Sarturi e estou aqui com as convidadas, a doutora Joana Simone e a doutora Maíra Queiroz Rezende, para falarmos sobre os insetos. Aí você ouvinte já deve estar se perguntando: ué, como assim? Sim, nós vamos falar de insetos, nós vamos falar da importância dos insetos, que são objetos de estudos de muitos cientistas que recentemente elaboraram o Atlas dos Insetos. Olá, meninas! Olá, pessoal! É um prazer receber vocês aqui no Escuta Ciência. Conta aí pra gente quem que vocês são.
Olá, Letícia, tudo bom? Meu nome é Joana Simone. Eu sou a coordenadora da área de agricultura da Fundação Heinrich Boll aqui no Brasil. E eu também sou a coeditora, junto com o Marcelo, do Atlas dos Insetos, essa publicação que a gente acabou de lançar.
Olá, todos e todas, ouvintes. Meu nome é Maíra. Eu sou professora do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Sou bióloga, sou mestra e doutora em entomologia e, né, atualmente trabalho, né, um pouco com pesquisa e extensão com os insetos, com controle biológico, com agroecologia. E vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje.
Que legal, muito bom receber vocês aqui. É um tema de grande relevância, principalmente nessa época que a gente vê muitas mudanças climáticas, muito problema relacionado a um uso desenfreado aí de agrotóxicos também. A gente precisa debater bem esse tema com a sociedade. Eu acho que é bem importante a gente falar disso. Mas assim, quando fala entomologia, eu vou falar uma coisa, Maíra. Eu só lembro de uma coisa, de uma cerveja chamada Entomology, que é feita por um cientista, inclusive, que já esteve aqui no Escuta Ciência, já até comentou sobre divulgação científica, mas não de cerveja. E aí, explica pro pessoal, Maíra, antes da gente começar, explica pro pessoal o que que é entomologia.
Bom, a entomologia é o estudo dos insetos, né? Os insetos são todos os artrópodes que possuem seis pernas, e eles estão presentes em todos os ecossistemas, né? Fazem parte do nosso dia a dia. Muitas vezes a gente não presta muita atenção neles, mas eles estão aí, né, convivendo com a gente. E a entomologia, então, estuda, né, os insetos e as suas interações, a sua importância.
Nossa, é uma área bem relevante porque a gente convive com os insetos, né? E aí surgiu o Atlas dos Insetos. E eu pergunto para vocês, o que é, afinal, o Atlas dos Insetos?
Então, Letícia, o Atlas, ele é uma publicação agora recém-lançada pela Fundação Heinrich Boll aqui no Brasil, que ele tem exatamente essa função de divulgar conhecimento, divulgar pesquisa em torno do tema dos insetos, né? E aí, como você também já comentou, a gente, às vezes a gente não presta atenção neles, mas eles têm uma grande importância. Eles estão por aí no nosso dia a dia, eles têm uma grande importância nos ecossistemas, né? Eles têm uma grande importância para a vida no planeta mesmo. Então, o Atlas, ele reúne pesquisas recentes feitas tanto aqui no Brasil quanto no exterior, e a proposta é apresentar essas pesquisas de maneira clara, de maneira sistematizada, de maneira objetiva e visual. Então, ele tem um material, além dos textos, né, dos capítulos, ele tem sempre um material acompanhado de um material de infográficos, onde essas informações são sistematizadas. E aí, o objetivo geral é apresentar o cenário, então, atual dessas tantas espécies de animais, né, as mais numerosas do planeta, que são muitas vezes considerados vilões, ou como a gente costuma chamar, pragas, né? E, por outro lado, o que a gente vê, o que a gente quer mostrar e estimular o debate com esse material, com essa publicação, é como eles são fundamentais para a biodiversidade e para a vida no planeta. E hoje em dia a gente vê cada vez mais grupos trabalhando, né, se mobilizando, cientistas, pesquisadores, tentando trazer esse olhar, e aí a fundação quer se juntar a eles, né, a partir do Atlas, mostrando então esses fatos, esses dados, esses números, né, que trazem as principais questões relativas aos insetos e mostrando as suas contribuições. E só para finalizar, a proposta então é que a gente aponte também caminhos para sua proteção, que a gente pense, né, quais são os caminhos possíveis, porque há caminhos. Quando a gente olha e traz com o Atlas a ideia de que, olha, essas espécies estão em perigo, né, sobretudo pela forma como a gente vive, pela forma como a gente produz, né, sobretudo na agricultura, a gente também quer trazer contribuições apontando então caminhos para a proteção desses animais tão importantes. E vou trazer um último ponto que eu acho legal de mencionar, que aí eu acho que também mostra o papel da Maíra aqui, né, porque ele foi lançado então na sede, né, na sua versão internacional, na sede da Fundação lá em Berlim. E aí, quando a gente foi fazer esse lançamento aqui no Brasil, a gente pensou, olha, a gente precisa trazer um grupo de especialistas para compor, então, esse conselho editorial que a Maíra está aqui representando, né? Além de alguns autores especialistas, para apresentar esse tema a partir de uma perspectiva brasileira, né? Um país que tem uma das maiores diversidades de insetos e que enfrenta problemas em relação à sua proteção ou à falta de proteção desses animais, né? E como o Atlas vai mostrar, por exemplo, o modelo convencional de agricultura sendo uma das principais ameaças aos insetos. E o Brasil é um país essencialmente agrícola, né? Então a gente precisava tratar desse tema especificamente a partir do olhar brasileiro também, além de trazer algumas informações do ponto de vista global.
Sim, eu acho interessante que assim, a gente tem uma concepção dos insetos muito diferente do que a pessoa que estuda isso, e eu acho que é importante a gente debater e trazer isso para a sociedade, porque a concepção que a maioria das pessoas tem de insetos é: ah, insetos provocam danos em plantações, insetos podem transmitir doenças infecciosas, insetos são desagradáveis em casa, quando você tem um inseto em casa, você quer matar o inseto rapidinho. Então, só esse pensamento acaba diminuindo muito, vamos dizer assim, a contribuição dos insetos para a nossa vida. E aí eu pergunto para vocês também, por que que afinal a gente precisa dos insetos, né? Ou, né, qual a necessidade da gente ter insetos convivendo com a gente e fazendo parte do mundo, né? Por que que a gente precisa de inseto? Porque tem gente que não gosta de inseto e fala assim, ai, por que que existe inseto? Existe por um motivo. Dentro da biodiversidade que a gente tem no nosso planeta, cada espécie tem a sua importância e a sua contribuição. Qual seria, então, uma contribuição dos insetos, as contribuições dos insetos para a nossa vida?
Os insetos, eles estão presentes aí no nosso dia a dia, o tempo todo, né? E como você falou, muitas vezes as pessoas só veem o lado negativo, né? Mas os insetos, eles, para começar, eles representam a maior parcela da biodiversidade de espécies que a gente tem no planeta. Então, quase 90% da nossa biodiversidade são de insetos. Eles estão envolvidos diretamente no nosso dia a dia, na nossa cultura, né? Tem populações que se alimentam de insetos, por exemplo, né? Então, os insetos, eles não são tidos como uma coisa negativa para todas as culturas, né? E se a gente for pensar, assim, na principal importância, né, que os insetos têm para a gente pode pensar nos serviços ecossistêmicos, que são, né, aqueles serviços, né, que acabam beneficiando as populações humanas, né? Então, por exemplo, os insetos, eles participam diretamente da decomposição da matéria orgânica, né? Que vai trazer nutrientes, então, para os solos, fertilizar os solos, né? Onde vão ser cultivadas as plantas das quais nos alimentamos, né? Os insetos, eles têm uma relação, eles vivem, né, ali em uma simbiose, vamos dizer assim, uma relação muito próxima com as plantas. Então, os insetos, eles são tidos muitas vezes como pragas, porque eles se alimentam de plantas, mas eles também polinizam essas plantas, né? E sem a polinização, a gente não teria a produção de frutos, de sementes, né? Que a gente usa como alimento. Os insetos, muitas vezes, defendem essas plantas, né? Então, a gente tem um controle natural de pragas, que é feito por esses insetos. Então, tudo isso é muito importante. E desses serviços, né, a gente depende também, depende da sobrevivência humana, né? Então é muito importante a gente conhecer um pouco mais sobre esses organismos.
Exatamente. Até como a Joana tinha falado, aqui no Brasil é de grande relevância a gente tocar nesse tema, né? Porque é um país que é essencialmente agrícola. A gente tem agricultura aí como principal atividade. Eu sou do interior do Mato Grosso do Sul, moro em São Paulo agora, só que sou do interior do Mato Grosso do Sul. Lá por onde você anda, o que tem é plantação. Plantação de soja, tem época que é milho, né? Então, vai essa alternância entre soja e milho. E nessas regiões, você vê crescer, sim, o uso de agrotóxicos, né? A gente tem aí muitos danos relacionados também à agricultura, mas não só à agricultura, né? Se a gente pensar também no fato do ser humano estar aí com baixa preservação de ecossistemas, a gente tem vários ecossistemas que estão ameaçados e, como a Maíra bem disse, a gente tem a importância dos insetos dentro de cada ecossistema, isso reflete na nossa vida em sociedade também. E assim, a gente tem que entender que sim, a gente pode, com essas atividades, comprometer a vida dos insetos, a diversidade dos insetos. Exatamente como que está, assim, essa análise a respeito da situação dos insetos para os próximos anos? Como que a gente pode analisar as nossas atividades que nós fazemos hoje como ameaças, de fato, à vida dos insetos?
Eu só queria fazer um comentário em relação a esse ponto, porque esse é um ponto que o Atlas, ele quer apontar bastante sobre exatamente esse lugar de ameaça que esses animais se encontram. Então, um dado que o Atlas traz é exatamente como talvez 40% das espécies dos insetos nas próximas décadas vão encontrar taxas de declínio muito grandes, né? Então, como é que a gente pode pensar, se colocar em relação a isso? E mais do que isso, para fazer isso a gente precisa ter informação, né? E qual é a informação que a gente tem em relação a quais são as principais ameaças? Quais são as principais atividades que estão contribuindo para essas taxas de declínio que já vêm sendo alarmantes e preocupantes? E o que o Atlas nos mostra, né, é que a mudança nos habitats dos insetos são certamente as maiores causadoras desse processo, né? Depois Maíra comenta, me complemente aí, mas eu... E quando a gente fala de mudança de habitat, está muito relacionado a isso que você falou, né? A um uso altamente predatório dos ecossistemas. Então, quando a gente pensa em agricultura, por exemplo, quando a gente transforma esse espaço da agricultura num espaço cada vez menos biodiverso, né? Numa prática de monoculturas, numa prática que você mesmo trouxe agora, né? Da soja, numa prática com um uso intensivo de agrotóxicos, numa prática que vai então padronizar essas paisagens, isso vai ter um resultado direto, um impacto direto na vida, na diversidade desses insetos. Então, não só em números absolutos, a gente vê esses números cada vez caindo mais por conta dessas mudanças nos habitats, como também na diversidade, né? Na quantidade de espécies. Sim. Então, está totalmente relacionado, assim, a ameaça a essas espécies, que significa uma ameaça à nossa vida, né? À nossa segurança alimentar, em última análise, né? Porque, como a Maíra trouxe, vários insetos têm funções ecossistemas cruciais para a vida no planeta nossa, deles e de todos os animais, né? Então, isso nos leva a pensar, olha, a gente precisa pensar num outro modelo, numa outra forma de lidar com esses habitats, de lidar, né, com os ecossistemas, porque a forma que a gente vem fazendo está levando, então, essa taxa de declínio muito preocupante. E isso também está relacionado a outros processos também, né, de outras escalas, como as mudanças climáticas, que também estão afetando, né, a vida e o equilíbrio ecossistêmico e o equilíbrio nas espécies de insetos também, né?
Complementando um pouquinho, então, né, a fala aí da Joana, ela falou, né, que o motivo maior da gente observar esse declínio no número de espécies, né, de insetos, está relacionado com essa perda de habitat, né? E essa perda, ela está principalmente relacionada ao uso, né, dessa terra, né, justamente para a produção agrícola, e todos os impactos que a produção agrícola causa, né? A poluição ambiental, o uso intensivo de agrotóxicos, e além da introdução de espécies invasoras, novas doenças, patógenos, né? Isso tudo tem influenciado na diminuição do número de espécies de insetos, né? Então, assim, como que a gente faz para reverter esse quadro é o que a gente precisa pensar de agora para frente, né? Que é reestruturar esses hábitats, né? Repensar a forma de produção agrícola. A gente tem hoje aí a agroecologia, que traz muitas possibilidades, né, de manejo agroecológico de insetos, né? Que a gente não precisa utilizar os agrotóxicos. Então, a gente precisa mesmo reduzir o uso, né, desses venenos que têm causado impactos graves, não só para os insetos, como para nós, né, seres humanos também. E a gente tem visto, sim, infelizmente, que o Brasil está na contramão disso, né? De repensar o seu modelo. Pelo, sim, contrário, né? Só de 2019 para cá, o Brasil aprovou mais de 1.000 agrotóxicos, né, para uso.
Nossa.
Então, isso é uma coisa, assim, inacreditável, né? O que tem acontecido, quantos retrocessos, né? Agrotóxicos que são proibidos, por exemplo, há mais de 20 anos na União Europeia, foram aprovados para uso no Brasil, né? Desmatamento também, se você for pensar nisso, né? De perda de habitat. Só na Amazônia, a gente teve um aumento aí entre 2020 e 2021 de praticamente 22%, né, de desmatamento, que foi o maior valor dos últimos 15 anos. Então, a gente tem visto uma dinâmica muito preocupante no mundo, e no Brasil é pior ainda, né? Então, é realmente para a gente se preocupar e pensar em novas políticas públicas, né, que possa frear essas medidas que a gente já sabe que são agressivas, né, e que tem causado aí o declínio da nossa biodiversidade.
Sim, a gente tem que ressaltar que é possível a gente ter um desenvolvimento enquanto país de maneira sustentável. Não é necessário a gente ter um desenvolvimento tão predatório a ponto da gente acabar com os ecossistemas, acabar com o meio ambiente no Brasil a troco de desenvolvimento. Não é isso, países que são desenvolvidos e que também estão em desenvolvimento, já enxergam essa possibilidade da gente ter um desenvolvimento sustentável. Só que, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem uma política que parte também dessa forma de economia, que é uma economia muito baseada em agricultura. Então, a gente tem uma política que faz a gente pensar que é necessário ter ali uma economia predatória, uma agricultura predatória, que vai fazer com que a gente se desenvolva enquanto país, mas não é necessário a gente chegar a esse ponto, né, a destruir ecossistemas justamente por isso. O que teve de desmatamento na Amazônia foi impressionante, e isso não é ponto de vista, isso não é opinião, isso são dados, são fatos. Mesmo que a gente tente, em alguns discursos aí, tentar construir como se fossem narrativas dos cientistas, não. Isso são dados, são fatos. Ciência é baseado em fatos, em dados. A gente não se baseia na opinião, olha, eu acho que não desmatou, eu acho que desmatou. Não, são dados que apontam isso, né? E isso é importante a gente ressaltar. Porque, assim, como vocês bem falaram, até a nossa segurança alimentar pode ser comprometida, né? Por causa dos insetos. Isso vai fazer o ouvinte lembrar lá das aulas de biologia também, porque é importante a gente também falar dos níveis tróficos, né? A Maíra falou um pouco ali da importância nos ecossistemas, dos insetos. Então faz a gente pensar um pouco mais sobre a importância desses seres no nosso planeta. Né? Como que vocês podem aí traduzir para o ouvinte o porquê que a nossa segurança alimentar pode estar comprometida por causa dessa ameaça aos insetos?
Para a gente começar a falar, né, de segurança alimentar, a maioria das plantas utilizadas, né, para a produção de alimento no Brasil, mais ou menos 76%, depende da polinização realizada pelos insetos. Né? Então, a gente conhece, quando a gente fala em polinização, vem logo na nossa cabeça as abelhas, né? Mas a gente também tem besouros, borboletas, mariposas, vespas, moscas, né? Muitos insetos fazem polinização. E aí, se a gente não tem polinização, a gente não tem alimento. Então, quando a gente está falando da importância, né, da preservação desses insetos, é pela segurança também, pela segurança alimentar e renda, né, da nossa população. Né? Outra coisa assim, que eu queria também chamar a atenção é que, quando a gente fala também dos insetos, a gente relaciona muito as questões alimentares, né? Mas a gente também precisa falar que esse desequilíbrio, né, entre os insetos, né, e os hábitats que eles vivem, eles trazem também problemas relacionados a doenças, né? Então, a gente também tem que discutir questões de saneamento básico, as questões de ocupação urbana desordenada, né? Que muitas vezes elevam as taxas de transmissão de doenças cujos vetores são insetos, né? Como, por exemplo, a malária, a febre amarela, leishmaniose, né? A gente tem muitos problemas no Brasil com dengue, zika, chikungunya. E aí as pessoas, muitas vezes, acham que para resolver esse problema, a gente tem que combater o inseto, né? Então, jogar veneno. Muitas vezes passa aquela fumaçona de veneno, né, na nossa casa, contaminando a gente, contaminando nossos alimentos. E não é isso que vai resolver o problema. Se fosse, já tinha sido resolvido, né? Porque é o foco do nosso combate, são os insetos. E quando a gente tem que pensar, na verdade, em política de saneamento básico, em restabelecer os ecossistemas naturais desses organismos, né? Pensar numa ocupação urbana planejada, né? Nessa diminuição da desigualdade social que tem no nosso país, né? Onde pessoas praticamente vivem sem acesso à água tratada, saneamento básico. Então, tudo isso está relacionado, né, com os insetos e como que eles afetam, né, a nossa vida.
Eu acho que, voltando um pouco nesse tema de como os insetos são cruciais para a vida no planeta e como a gente está vivendo num modelo que está cada vez mais levando à mortandade dessas espécies, eu queria só trazer... A Letícia falou bem, né, sobre como aqui a gente está trabalhando com fatos e dados e não são, enfim, criação de narrativas. Trazer alguns dados que mostram, então, como o Brasil... No caso brasileiro, a gente tem caminhado para um uso cada vez mais... preocupante, né, na questão dos agrotóxicos. E aí, um dado bastante alarmante que o Atlas traz pra gente é que, hoje em dia, no Brasil, um em cada quatro municípios brasileiros tem oferecido à população água com pelo menos 27 tipos de agrotóxicos. Então, então a gente vai... Isso são dados levantados através de pesquisas, né, que sistematizados no Atlas também, e vão demonstrar, então, como esse é um ponto que a gente tem que olhar com muita atenção. A gente tem que olhar pensando nas possibilidades, em políticas, em alternativas que a gente já conhece, né, pesquisas já vêm sendo desenvolvidas há muitos anos, demonstrando essas outras possibilidades, que não vão nesse caminho, como a Maíra apontou, que é um caminho muito preocupante, né?
Sim.
E uma coisa que eu acho que é legal a gente, então, destacar é o fato de que, sem conhecimento, sem estar munido dessas informações, fica muito difícil a gente fazer alguma coisa. Então, eu acho que a importância de materiais, né, e de pesquisas, de pesquisadores e de centros de pesquisa e de universidades que se debruçam sobre esse tema e nos mostram, olha, né, os insetos não são só, como você comentou, aquele bichinho que te incomoda ou aquele bichinho que você também pode achar bonitinho, mas, na verdade, eles estão dentro de um sistema e dentro de um sistema que a gente precisa desse sistema inteiro funcionando para a vida funcionar.
Exatamente.
Então é isso, eles têm uma série de funções nos ecossistemas que são cruciais e indispensáveis, né? Esse modelo de lutar contra essa guerra contra os insetos como uma solução para alguma coisa, na verdade, ele só gera outros problemas muito mais sérios e a gente entra num ciclo muito complicado. Que se a gente não olhar, inclusive para eles, porque são pequenininhos, mas na verdade, como a Maíra trouxe, é a maior parcela das espécies que nós temos aí, né? Mais biodiversa. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha informação, que as pessoas tenham informação, que as pessoas conheçam essa biodiversidade desses animais, né? E, enfim, saibam tanto de tudo isso que eles, todas essas funções que eles fazem nos ecossistemas, né? Da polinização, da sua relação com a produção de alimentos, da decomposição de matéria orgânica, e saibam também de todas Sim. as ameaças que eles vêm sofrendo e do que isso pode significar, em última análise, para redução da biodiversidade do planeta, colocando em risco a nossa segurança alimentar e por aí vai.
Sim, assim, é importante ter informação, assim, bem construída, vindo de cientistas, vindo de pessoas estudiosas da área, porque as informações, às vezes, elas vêm de uma época em que não se tinha muito conhecimento sobre isso. Então, numa época antigamente, vamos dizer assim, as pessoas achavam que inseto era só praga. E aí você matava inseto e produzia, né, a produção agrícola ou a vida nas cidades era baseada em fumacês, em venenos para tentar aí diminuir as populações de insetos. Então, hoje em dia a gente sabe como preservar esses insetos e há como se preservar. Então, eu gostaria que vocês falassem mais assim de ações que possam ser implementadas, de ações que a gente sabe que já estão sendo implementadas, para que a gente possa aí, construir um desenvolvimento sustentável e também preservar os ecossistemas em que a gente tem essas espécies tão diversas.
Bom, eu acho que o primeiro ponto, né, é repensar a nossa agricultura, né? A gente já tem atualmente muitas propostas de agriculturas de base ecológicas, né, que ofertam alternativas que não dependem do uso, né, de insumos tanto de agrotóxicos quanto de adubos químicos, né? Então, por exemplo, a agroecologia traz para a gente diversas ferramentas, né, e alternativas. Então, como que você faz para você ter uma produção sustentável e não precisar utilizar agrotóxicos, né? Primeiramente, a gente tem que abrir mão dos monocultivos. Então, já se sabe que uma agricultura diversificada, né, em que você mistura plantas de espécies diferentes, de preferência com estratos diferentes, né? Então, você vai colocar espécies arbóreas junto com arbustivas, herbáceas. Você traz um funcionamento, né, daquele ecossistema de uma maneira muito mais equilibrada, e aí você consegue fazer um manejo, um controle natural desses insetos herbívoros, né, que iriam se alimentar daquelas plantas. A gente atrai para esses ambientes uma diversidade muito maior dos insetos que a gente chama de inimigos naturais, que são aqueles que vão fazer o controle biológico. Por exemplo, as joaninhas, né, que são predadoras e vão se alimentar dos pulgões, que são tidos como pragas, né? Então, é importante a gente fazer uma diversificação no cultivo, numa escala local, em uma escala de paisagem também, né? Então, a gente pensar que essas áreas de cultivo, elas têm que estar conectadas com fragmentos florestais, né? Então, a gente precisa ter corredores de fragmentos florestais no meio dos cultivos agrícolas, para a gente ter sempre fontes, né, de onde esses insetos benéficos vão vir e podem também, né, buscar abrigo, buscar alimento. Então, tudo isso, né, pode ser pensado tanto de uma forma assim, muito natural, que é feita no manejo mesmo desses agroecossistemas, quanto a gente pode buscar ajuda também. Hoje em dia a gente já tem até empresas, né, que produzem esses insetos benéficos, que você pode, por exemplo, comprar joaninhas ou crisopídeos, né, ácaros predadores, por exemplo, para ajudar pontualmente ali, né, no manejo de uma praga, né, que você não conseguiu ter vamos dizer assim, um controle, né, uma manutenção tão harmônica. É, a gente pode lançar mão também de caldas, inseticidas botânicos, que são... É, hoje em dia a gente tem uma legislação, né, que regulamenta o uso desses produtos para agricultura orgânica. Então a gente tem produtos naturais também, né, que não são tóxicos e que podem ser utilizados na agricultura agroecológica, por exemplo. Né? Então, basicamente, é pensar mesmo na redução de uso de agrotóxicos e uma produção orgânica e agroecológica. Né? A gente tem inúmeras experiências exitosas no Brasil, de certificação, inclusive, né, orgânica. Então, assim, é buscar aprender com as pessoas que estão aí, né, fazendo essa transição agroecológica, que a gente fala, né? E repensar esse modelo de produção agrícola mesmo, porque não é sustentável. A gente não vai conseguir, em longo prazo, continuar produzindo em monocultivos e jogando esse tanto de agrotóxico no nosso solo, nas nossas águas. Né? Então, é urgente repensar isso para que a gente consiga aproximar a nossa agricultura a um pouco mais do que algo mais parecido, né, dos nossos hábitats naturais. E é a forma como a gente vai ter novamente um equilíbrio, né, mais harmônico. Mesmo é um equilíbrio dinâmico, mas que a gente consegue, né, ter uma manutenção, né, um controle natural desses insetos sem que eles se tornem pragas e que prejudiquem né, a produção de alimentos.
Esse cenário atual em que as coisas se encontram em relação aos insetos e que, na verdade, está relacionado com uma série de fatores, está relacionado com a forma como a gente vive, com a forma como a gente faz a prática agrícola, com o nosso consumo de carne, com as mudanças climáticas e por aí vai, né? Só para mostrar como, na verdade, parece um tema muito específico, mas é um tema que está relacionado com muita coisa da nossa vida, com muita coisa da nossa prática cotidiana, muita coisa da forma como a gente vive mesmo, né, enquanto sociedade. E aí, como Maíra trouxe, há uma série também de experiências, de pesquisas que mostram outras formas de fazer. E aí eu acho que um alerta importantíssimo que a gente quer trazer com esse Atlas e, né, com essa divulgação, esse processo de divulgação científica, é a necessidade mesmo de políticas públicas agrárias, agrícolas, ambientais e específicas para os insetos, específicas para a conservação da biodiversidade dos polinizadores, mas de outros insetos também que fazem, que têm essas funções cruciais nos ecossistemas. Então, a gente quer alertar mesmo para a necessidade de se implementarem políticas públicas que garantam a proteção desses insetos, o que significa enfrentar, então, a mortandade crescente desses animais, mas enfrentar também, né, pensar outras formas em relação a esse modelo de agricultura que está priorizando as monoculturas e esse uso excessivo de agrotóxicos.
Exatamente. Assim, se a gente pensar hoje em dia... Há uma política que às vezes não se pensa muito em unir o conhecimento científico às políticas públicas. E eu sempre falo isso, sempre repito isso até aqui, o ouvinte já escutou várias vezes eu falar isso, que o objetivo da ciência é sempre trazer benefícios para a sociedade, benefícios para a humanidade de maneira geral. E quando a ciência exerce de fato o seu efeito, é quando a ciência, ela sai da academia e ela vai ser ali a base das políticas públicas e assim ela vai trazer o seu benefício para a sociedade. Se a ciência ficar só dentro da academia, discutida lá dentro, nos muros das entre os muros das universidades ou nos congressos, a ciência não está exercendo nenhum papel na sociedade. O papel da ciência, de fato, é sair dali, ser a base das políticas públicas e dessa forma a sociedade, então, vai entender a importância desses estudos. Por que que muita gente não conhece que existem pessoas estudando insetos? Porque não entendem a importância dos insetos e não veem nada, nenhuma aplicação disso no seu dia a dia, nem nas políticas públicas. Então, pensar nisso para os próximos anos e começar a ter um desenvolvimento sustentável, a gente sabe que é urgente e é uma forma, assim, da ciência ser aplicada e da ciência ser a base das políticas públicas. A gente precisa urgentemente da ciência como base das políticas públicas. Agora, meninas, eu queria só que vocês me falassem onde que a gente pode encontrar o Atlas dos Insetos, como que o ouvinte pode procurar esse Atlas e ter esse Atlas.
Tá, ok. Então, para você baixar esse material, você pode ir no site da Fundação Hedgeball, que é o br.boell.org, e lá você consegue fazer o download gratuito do Atlas. Então, assim, convido realmente os ouvintes a irem até o site, baixar esse material e ver, então, esses diversos artigos, esses diversos capítulos que tratam desses temas que a gente falou aqui, mas também de diversos outros. A gente tem capítulo que trata sobre algumas curiosidades, como as biofábricas de Joaninha, que Maíra comentou aí sobre essa possibilidade.
Que legal!
Sobre um besouro rola bostas e as mil e uma funções que ele possui, sobre os gafanhotos, as abelhas sem ferrão, mas também vários sobre essas necessárias denúncias em relação às ameaças que esses insetos estão sofrendo, sobre as histórias, sobre essas necessidades, enfim, sobre a necessidade de políticas, né? São 22 capítulos, então baixa lá, tá no site da Fundação. Quem quiser a versão impressa também pode buscar no escritório da Fundação, no Rio de Janeiro, quem mora no Rio de Janeiro. Você tem o endereço lá no site também, ou pode também entrar em contato, mandar e-mail, que a gente pode enviar por correio. E aí convido também a ver os outros materiais, a entrar nas redes da Fundação e ver as outras publicações que a gente tem produzido.
Bom, eu queria reforçar só que esse material, né, ele é gratuito e ele tá muito rico, assim, né, um material muito com muita informação e que ele pode ser utilizado em projetos de educação ambiental, ele pode ser utilizado na escola, desde educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, até ensino superior, né? Ele tem muita informação rica, dados, fatos científicos, traduzidos em uma linguagem, né, acessível para a população. Então, realmente, para as pessoas acessarem, baixarem e fazer muito uso dele.
Muito legal mesmo, assim, é um material bom aí. Quem é professor que escuta o podcast, que eu sei que tem professores de biologia que também escutam, quem é professor, vai lá, busca, estimula esse conhecimento, estimula essa curiosidade também das crianças pelos insetos, para também terem uma curiosidade aí pela ciência, né? Eu acho que desde cedo a gente tem que tentar aí incutir o pensamento científico nas crianças, para que a gente tenha aí próximas gerações que pensem mesmo em basear ali a sua vida nas evidências científicas, mas também que possam aí ajudar na construção de políticas públicas voltadas também para essa área. Obrigada, meninas! Eu quero agradecer muito pela presença de vocês aqui no Escuta Ciência. Essa conversa foi muito rica, uma conversa muito boa e muito importante da gente falar, principalmente nessa época em que esses debates voltam, né? Porque são debates importantes. A gente tá aí numa fase no nosso planeta que a gente tá atingindo o limite de dano ambiental que tem sido provocado, e é importante falar sobre esses temas. E aqui no Brasil, extremamente importante termos também essa iniciativa, o Atlas dos Insetos, para também estimular esse pensamento e esse debate. Muito obrigada, agradeço a vocês de verdade pela participação, foi muito bom falar com vocês hoje.
Obrigada, Letícia, a gente que agradece a oportunidade, viu?
Muito obrigada pela oportunidade de ter essa conversa sobre esse tema ainda tão incompreendido, que precisa então ser bastante divulgado de fato.
Sim, muito bom divulgar. Depois a gente vai colocar tudo lá na descrição, os links para vocês entrarem em contato, para vocês conseguirem baixar o Atlas também lá no site. Então, fiquem tranquilos, ouvintes, que vai ter lá na descrição do programa os links. Então é isso, a gente fica por aqui. Tchau, tchau e até o próximo episódio.